Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 487, emissões habituais na antena da Universitária, à quinta-feira, entre as 9 e as 10 da noite, também com reposição nos finais de tarde de domingo e também em rumo.pt. Agora, para um público ainda mais alargado, uma vez que o programa Livros com Rumo passa também a ser transmitido na Rádio Comunidades, também uma saudação muito especial para quem nos ouve, público de língua portuguesa espalhado por todo o mundo, uma saudação especial também a quem nos ouve via Rádio Comunidades. Para esta semana, António, o que é que temos?
Boa noite. Esta semana é uma conversa com uma figura, mais uma vez, o senhor Germano Silva, jornalista, amante, divulgador do Porto. Uma conversa que tivemos no Teatro Circo, em Braga, a propósito de um lançamento, a quando do reconhecimento de todo o seu trabalho, quase de uma vida, à volta do levantar, do guiar caminhos mais ou menos escuros, desconhecidos, da grande cidade do norte de Portugal, o Porto. Dizíamos nós, recebeu como reconhecimento o trabalho honoris causa, é esta conversa com uma figura incontornável da nossa memória. Uma saudação especial também para todos aqueles que a partir de agora nos escutam em todo o mundo a partir de hoje. Boa noite e melhores leituras.
Germano Silva nasceu em Penafiel em 1931, mas com apenas um ano de idade foi morar para o Porto. Ingressou no jornalismo em 1956 como colaborador desportivo no Jornal de Notícias, onde fez toda a sua carreira percorrendo todos os escalões da profissão. Apesar de aposentado, continua ligado ao JN, onde mantém a coluna dominical À Descoberta do Porto. Foi correspondente do Semanário Expresso, também na cidade do Porto, e delegado do já desaparecido semanário O Jornal. Pertenceu aos corpos gerentes do Teatro Experimental do Porto, da Cooperativa Árvore e da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto. É sócio fundador do Lugar do Desenho da Fundação Júlio Rezende. Foi distinguido pelas câmaras municipais do Porto e de Penafiel, com as medalhas de mérito de ouro. No final do ano passado, a Universidade do Porto atribuiu-lhe o título de doutor honoris causa. É autor de uma série de livros dedicados à cidade invicta, o último dos quais é Porto Revisitado, uma edição da Porto Editora.
Este livro é quase também em formato papel, o reconhecimento que depois também a Academia da sua cidade, da cidade do Porto, é uma cidade de adoção, embora é uma cidade a tempo inteiro. O Germano nasceu em Penafiel, em Recesinhos, a 13 de outubro de 1931. Portanto, mas a cidade e a sua academia, ao fim e ao resto, atribui-lhe o doutoramento honoris causa, não é um reconhecimento, se quisermos tudo, como o Germano se sentiu quando lhe foi comunicado e anunciado esta vontade da Academia Portuense de todo o seu trabalho.
Eu recebi a notícia do Sr. Reitor com muita humildade e com muita gratidão. Isto aconteceu em junho. Eu tinha andado a fazer um passeio no Porto sobre a temática do São João, da festa de São João, exatamente a pedido da reitoria da Universidade do Porto, porque há uma ideia da reitoria de querer que a festa do São João no Porto seja considerada património material da humanidade. Estou a dizer isto aqui em Braga, não sei se devia ter dito, porque agora aqui também há o São João e se calhar vão querer também o São João como património material da humanidade.
Pode acreditar que são capazes de...
De maneira que eu tinha andado a fazer esse passeio e uns dias depois, 3 ou 4 dias, recebi um telefonema da secretária, do seu reitor, que me pedia para passar lá no gabinete, que ele queria falar comigo. E eu julguei que era por causa disso, assim, para mais trabalho, vai-me pedir coisas, elementos, que arranje um dossiê para justificar coisas sobre o São João, e eu fiquei assim um bocado apreensivo e disse-lhe, olha, eu não posso ir a essa hora, até aquilo era às 3, eu não posso ir, eu tinha nesse dia, por cá, tinha uma reunião na Porto Editora, tinha que ir à Porto Editora, disse assim, eu não posso, tenho... Bom, então se fosse às 6, eu assim, às 6 também não posso, que eu tenho o lançamento de um livro de um amigo lá embaixo na Casa do Infante e eu quero estar lá no lançamento do livro. E eu vi que a senhora, mas é que o senhor reitor tinha que falar hoje consigo, porque ele depois vai para fora e precisava... Pronto, e ela lá arranjou ali uma coisa intermédia, disse assim, voltou-me a ligar às 5 horas, eu às 5 horas lá fui. E eu fui convencido que ele me ia pedir que... arranjasse um dossiê para o São João, mas não, ele depois chegou e disse assim, olha, você foi aprovado, houve uma proposta, você foi aprovado, você vai ser doutorado honoris causa pela Universidade do Porto, pois agora quero saber se você aceita ou não aceita. Claro, isto apanhou-me completamente de surpresa, eu não fazia a mínima ideia, não fazia, cumpriu um processo de surpresa, quer dizer, causou-me uma certa emoção. Uma certa emoção, porque naquele momento eu recuei 70 e não sei quantos anos atrás e lembrei-me do meu pai que me dizia, eu não te posso pôr a estudar, não tenho dinheiro, não posso pôr, eu gostava muito, mas não tenho, então, portanto, quer dizer, eu recuei aquele tempo todo, quer dizer, depois, pronto, mas aceitei, naturalmente, era uma distinção que eu tomei como... distinguindo o trabalho que eu tenho feito, não a pessoa, porque como pessoa eu não merecia nada daquilo, nem tinha nenhuma justificação para receber um título daqueles, mas o trabalho que tenho feito é esse, porque o trabalho que tenho feito e que continuo a fazer no Jornal de Notícias é um trabalho a que eu tento dar um sentido pedagógico. Quer dizer, a cidade do Porto, eu nasci em Penafiel, de facto, nasci porque a minha mãe estava grávida deste rapaz, foi lá para uma festa, o casamento de uma irmã gêmea que ela tinha, foi lá, e eu nasci no meio da festa, portanto, eu nasci no meio da boda, nasci antes do tempo, portanto, era assim uma coisa prematura, e como nasci antes do tempo, a minha avó, que era uma pessoa muito devota, religiosa, considerou que tinha que me batizar logo ali, porque senão eu ia para o limbo, porque a coisa era, ele vai morrer, não aguenta, era pequenito. Não aguenta, vai morrer, e eu ia para o limbo, e ela então, para me salvar do limbo, batizou-me logo lá na freguesia, e eu tenho muito orgulho em pertencer àquela freguesia, em ter nascido naquela freguesia, aliás, nasci numa sala, numa casa solarenga, com brasão e tudo, porque foi a casa mais a jeito para ter assim para servir de maternidade. Nasci numa casa com história, com que brasão. já não existe, já desapareceu. Portanto, nasci lá, mas foi no Porto que eu me fiz. Foi
mas
no que Porto
é curioso, depois, mais tarde, o próprio Germano também acaba por fazer o serviço militar em Penafiel.
Foi.
Para aqueles que se lembram destas coisas, e ironias das ironias.
Eu fui à inspeção no Porto.
No Porto, claro. No Porto era sempre no distrito, não é? Claro.
Onde é hoje o arquivo distrital, no antigo mosteiro São Bento dos Beneditinos, São Bento da Vitória, era lá que fazia a inspeção, eu fui lá à inspeção. E depois mandaram-me para Penafiel, por uma coisa que acabou quase logo a seguir, porque aquilo era grupo de artilharia contra aeronaves, era o GACA-3. Era uma coisa que eu nunca percebi para que é que servia aquilo, que era uma geringonça, andava assim e assim, e que se atirava para as aeronaves. Eu nunca vi nenhuma aeronave, nunca dei um tiro, nunca sei o que era. Fui fazer umas manobras ali para dentro dos rios. Mas no dia em que eu cheguei ao quartel houve uma situação caricata, quer dizer, porque... o comandante ia almoçar e jantar a uma pensão que havia, que era a pensão famosa, Pensão Aires, em Penafiel, que era assim uma pensão famosa. E parece que andava lá a namoriscar uma empregada. Mas o alferes que estava também andava a namoriscar, porque a rapariga devia ser aquele tipo voa como a milho, porque foi. Andavam todos ali atrás do rapariga.
Alguma coisa.
Depois houve ali um problema e o alferes ficou muito zangado, porque ele queria ir almoçar, mas foi o comandante, e o alferes pôs um levantamento de rancho. O levantamento de rancho é uma coisa muito complicada em tropa, quer dizer, ninguém come porque o rancho está estragado, não está bom. Mas ninguém come, e estava ali, e eu fui apanhado, era eu e mais dois, um era um tipo, depois foi de diretor do banco Tota e Açores, e um de uma companhia de seguros, que éramos os três que fomos aqui do Porto, estávamos lá, e fomos apanhados naquela coisa, portanto, e o levantamento de rancho pode levar à extinção do regimento, e acabou, porque aquilo acabou por desaparecer, mas é que aquilo foi uma coisa muito complicada, porque depois veio um castigo, quer dizer, um castigo, e o castigo foi ir para ali, para a freguesia de Cabeça Santa, partir pedra, que a Cabeça Santa é um sítio onde há muita pedra, aqueles paralelepípedos, aqueles esteios para as ramadas que se faziam lá.
E fazer as estradas depois também.
Não foi para a parada do quartel, toda aquela parada, ainda hoje lá está, uma parte dele fui eu que parti aquilo, assim, mas nós partíamos aquilo com um ritmo muito assim, pum! Andávamos ali, foi o castigo que deram. Mas eu fiquei sempre com uma ligação muito umbilical, uma ligação umbilical muito estreita à Pena Fiel. Gosto muito daquela terra, que tem uma terra, Recesinhos, são três freguesias, é São Martinho de Recesinhos, São Mamé de Recesinhos e Castelões de Recesinhos. Eram três, eram uns reizinhos, Recesinhos bem de reizinhos, era uma coisa assim. São Mamé de Recesinhos foi onde viveu a família do António Nobre, a mãe dele era dali, da casa do Seixo, o pai veio de Borba, de Borba de Godim, que era da Lixa, vieram para ali, aqueles versos dele tudo, ele diz, veio um homem, encontrou uma menina e depois casaram, depois ele veio, os pais vieram para o Porto,
que é relativamente
para o
Porto, próximo, Borba de Godim é relativamente era ali, próximo, quer dizer, a estrada eles que faz ali. A ligação ali de Amarante,
exatamente.
Lixa e Penafiel,
eu li o Sol do António Nobre, era miúdo, porque havia lá numa biblioteca da minha avó paterna, tinha lá um Sol, que era uma primeira edição. E eu, porque eu ouvia falar lá no Zé de Telhado, nas histórias do Zé de Telhado, os assaltos que ele fazia ao Carrapateu, um abade que tinha muitas caixas cheias de libras de ouro e tal, porque os abades também guardavam assim, e eles assaltou lá o abade e tal, aquele assalto, e ele falava lá nos salteadores, nos homens que assaltavam as estradas, e tinha uma tia-avó, que era era o tia-avó, ela era a avó do meu pai, que tinha um salvo-conduto do Zé Telhado, que era uma senhora que tinha uma propriedade enorme. Ela vivia, ficou viúva muito nova, mas trabalhava aquelas terras e mandava os criados vender os produtos da terra às feiras do Mar de Canavês, de Vila Meã, de Penafiel, e então que eles eram assaltados. E o Zé de Telhado, quando andava fugido às justiças, algumas vezes se meteu lá em casa, ela guardou-o lá, disse assim, entra, vais para ali, ficas ali naquele ganho, e no dia seguinte emprestava-lhe uma mula, leva-me, mas manda-me outra vez que eu preciso dela. E pediu-lhe exatamente um salvo-conduto, que era para ela mandar aos criados, e se aparecesse os homens da quadrilha, ele mostrava e não assaltava um homem. Portanto, quando ela dava a guarida, porque ninguém dá nada a ninguém, não. A gente dá e apresenta a fatura logo, ela guardava-o lá, escondia-o, mas depois... Porque os soldados iam lá bater-lhe à porta e ela assim era, chamava-se Fortunata, e ela dizia assim, aqui não mora ninguém, aqui não há homem nenhum, não está cá ninguém, e depois do pôr do sol não abre a porta a ninguém. Ela não fechava as coisas. Eram aquelas casas grandes, tinham um quinteiro, tinham um muro, tinham uns portões enormes e tal. Portanto, quero dizer, estas histórias, eu ouvias quando era miúdo, ouvias sempre estas histórias, que marcaram muito e marcaram também, quer dizer, na minha própria formação pessoal. Uma das coisas que mais me custava, por exemplo, era ir com a minha avó materna, que eram diferentes, a minha avó paterna da minha avó materna. A minha avó paterna era uma senhora da fidalguia, mas falida, não tinha dinheiro, vivia com umas irmãs que a ajudavam, que tinham... Né? E a outra era uma labradeira pequena, tinha umas terras pequenas, cultivava ali um milho, umas azeitonas, umas coisas assim pequenas. mas era a Júlia das Quintas, porque ela vivia nas Quintas e tomava conta. Mas era uma mulher que me marcou muito, porque ela conhecia, ainda hoje eu consigo distinguir os pássaros pelo canto, porque ela me ensinou os ninhos, as pedrinhas que eram os ovos, que estavam pintados, de quem eram. Portanto, marcou muito essa mulher. E nos anos 40, nos princípios dos anos 40, eu estive lá com ela até aos 6 anos, mais ou menos, entre os 4 e os 6 anos eu estive com ela, vivi com ela. Depois, um dia, havia lá a festa da Senhora das Candeias, que era agora em fevereiro, a festa das Candeias, que até diziam, quando a candelabra chora, está o inverno fora, se a candelabra ri, está o inverno para vir. Estava a chover no Senhor das Candeias, mas continua a chover, o inverno ainda não foi embora. Ora, na festa do Senhor das Candeias, o sacristão foi preso lá pelo regedor, porque estava a contestar uma pastoral do bispo que proibia um determinado tipo, aquele fogo preso. O fogo preso ou era uma figura que aparecia, era uma mulher com uma espadela a preparar o linho para fiar, mas depois também havia umas figuras assim mais eróticas e que aquilo dava uma grande gargalhada, as pessoas, e o bispo proibia isso, mas o sacristão tinha lá interesses com o homem que fazia o fogoteiro, que agora chamam pirotécnico. Tinha lá uma conversa com ele, recebia lá uns dinheiros para aquelas coisas todas, e ele estava a contestar aquilo, e o regedor não gostou e prendeu, e o senhor abade ia celebrar a missa, mas não tinha quem o ajudasse. E ele perguntou lá aos homens na sacristia, algum de vocês me pode ajudar à missa? E eles ficaram todos assim, olharam para os outros, e eu, que era um pirraço, assim, um pequenito, disse assim, eu ajudo o Sr. Abade. Eu disse, tu? Mas tu como é que... Disse, quando o Sr. Abade disser, há de introibo, há de altar a Deum, eu digo, há de Deum, qualificado, e o Bento Tomeia. Quem é que te ensinou isso? Não, ninguém. Eu ia à missa, a minha avó ia todos os dias à missa, levava-me com ela. O ritual não me dizia nada, mas as palavras ficaram. O que eles diziam, aquilo era tudo em latim, e eu fiquei com aquela coisa. De maneira que lá ajudei à missa e o Sr. Abade, pois convenceu a minha avó que eu que devia estudar para padre. Então a minha avó lá andou a preparar aquilo, mas aquilo era... Estou a falar dos anos 40, no século passado, era preciso um enxoval, mais 300 escudos naquele tempo era muito dinheiro, era assim uma coisa, e a minha avó não tinha, e então resolveu vir comigo a Penafiel pedir a um irmão do meu pai, um tio meu, tio António, que era funcionário da Câmara de Penafiel, era o chefe das polícias municipais, veio lá pedir-lhe se ele ajudava, assim, porque ele era um homem que vivia bem, ele tinha andado na Primeira Grande Guerra Militar, chamavam-lhe o morto-vivo, porque ele tinha sido dado como morto e depois apareceu passado uns anos, porque ele teve na Batalha de Lalis, foi ferido, quando vieram os alemães, prenderam-no, ele disse assim, eu tive muita sorte porque eu estava com uma metralhadora na mão e eles podiam me dar um tiro logo e acabar comigo, mas prenderam-me, ele foi para um campo de concentração, mas como estava ferido foi para o hospital e depois deve-se ter apaixonou-se lá por uma enfermeira, mas depois quando foi para o campo de concentração, quando acabou a guerra, disse, olha, a guerra acabou, diz assim, então vão-se embora, façam comigo, e ele em vez de vir embora foi ter com a enfermeira, ele foi procurar a enfermeira, anda lá. E depois andou por lá uns tempos. Mas quando a minha avó soube que... A minha avó paterna soube que a guerra tinha acabado na missa, o Sr. Abade disse que a guerra tinha acabado, foi lá a Penafiel ao quartel e eles disseram-lhe, olha, que nós não sabemos nada ainda, mas diga-me onde é que mora, que se, quando soube, tivermos uma informação, nós vamos lá. E então, um dia... apareceu, ela dizia que apareceu um homem numa moto com uma cadeira ao lado, que era um sidecar.
Sidecar,
e apareceu lá e veio lá um soldado com uma lata de folha, uma lata de folha, puxou uma carta, entregou, disse assim, olha, eu não sei ler, leia-me. Então ela leu, e ele leu, disse que estava dado como desaparecido. Ora, um soldado como desaparecido na terra é como um marinheiro desaparecido no mar, está morto, o homem está morto. Portanto, a minha avó botou luto, mandou rezar umas missas, e okay, avisou a família toda, lá foram as missas e tal. Passados uns 2 ou 3 anos, ele aparece, fardado, soldado, a carreira que para em frente à barra, ela viu um soldado a sair, estás como morto, não, estou vivo. Ele estava vivo. De maneira que era, portanto, ele andou por lá por França, deve ter tido alguns negócios, ele ganhou uns dinheiros, mas que ele vivia razoavelmente bem lá em Penafiel e tinha um bom emprego, e a minha avó foi lá para ver se ele ajudava. Quando ela me fodeu, disse assim, mas para quê? Estudar para padre? Um sobrinho meu, súcia de malandros, e disse, o que uma fama não diz do toucinho, dos padres, e ele assim, eu fiquei assim, estarrecido com ouvir aquela coisa, pronto, e a minha avó não ficou. E mais, meteu-se na carreira, veio ao Porto, foi ter com o meu pai e disse, olha que a tua sogra anda lá a meter coisas na cabeça do miúdo, quer que ele vá para padre e não sei o quê, eu deixo de falar com vocês, corto com todos, portanto, eu não fui, ele estragou uma carreira.
Ficamos aqui nesta parte. O Sr. Germano, vamos àquela parte, e anteriormente falou, e bem, que é uma espécie, quando lhe foi comunicado por parte do seu reitor da Universidade do Porto, e isto por causa do seu doutoramento honoris causa, vamos fazer aqui também uma espécie de filme ao para trás e fazer também um pouco de reconhecimento o seu crescimento, como primeiro nas ilhas no Porto, a escola primária, a frequência com a JOC, a Juventude Operária Católica, os estudos, a cultura, a leitura da Eneida, quando lhe dizem que tu tens que ler outros livros de mitologia, principalmente, para conseguires entender esse clássico da literatura, isto por um lado, depois também os problemas que teve quando, falando no levantamento de rancho no quartel, quando estava trabalhando e teve um processo de, foi castigado 15 dias por causa do exame da quarta classe que teve que fazer, faltou, pediu 2 dias e não lhe os deram, e teve que meter um pedido de reconhecimento para o Ministério ou para a Direção-Geral da Educação, e depois acaba por foi pior emenda com o soneto, apanha 15 dias e vai trabalhar para Trolha, trabalha numa empresa também de têxtil, pelo menos numa retrosaria trabalhou. Portanto, todo este mundo, o seu pai era funcionário da Carris, mas um supranumerário, a sua mãe trabalhou na CUF, ao fim e ao resto, como é que uma figura como o Germano Silva, uma pessoa como o Germano Silva, que acaba por colher de vários lados, várias influências, vários gostos populares, um self-made man que chega até àquilo que é a triagem do Hospital de Santo António, que é o ponto de viragem da sua vida, uma triagem de doentes, que também serve como informação para os jornais, que futuramente iria também ingressar no Jornal de Notícias, sabendo que no Porto há 3 jornais, à época, muito importantes e aguerridos, o 1º de Janeiro, o Comércio do Porto, portanto, o seu Jornal de Notícias futuro também era na Avenida dos Aliados. Como é que este mundo lhe dá uma espécie de experiência ao cimento, ou pelo menos aquilo que se chama o adubo, para mais tarde ser um homem do Porto, mas ao mesmo tempo um homem do mundo, desperto, um homem humano, o suficiente para perceber a condição humana. A primeira reportagem que faz, por um lado, serve de lição quando vai cobrir o incêndio à Rua de Santa Catarina, ou pelo menos a Unce do Feita, diz, isto afinal foi um rebate falso, e o colega da concorrência do jornal, porque era mais batido e já tinha outra perspicácia, não diminuindo a sua, mas percebe que ali ao lado há um pretexto para construir uma excelente história, porque viveu lá o famoso escritor Arnaldo Gama, do Bailio da Lessa, e outros, o Coisa do Abado, o famoso Arnaldo Gama. Portanto, como é que este homem se constrói, que depois, já lá chegaremos àquilo que nos interessa, que é jornalista do Jornal de Notícias, primeiro como estagiário, cobrindo um famoso jogo de futebol entre o Lessa Futebol Clube e o Académico do Porto, hoje entretanto extinto. Como é que isto tudo se faz com os seus pais, pessoas trabalhadoras, honestas, humildes, laboriosas, portanto todo um exemplo, que tem outros irmãos, como é fácil de perceber, como é que tudo isto se converge para construir e acicatar em si essa vontade de ser jornalista?
São os acasos da vida. Há uma série de acasos que nos juntam, que nos fazem com que passemos por determinados sítios em determinada hora. Quer dizer, eu vejo muitas vezes nos jornais e nas televisões, então eles usam aquelas terminologia, quer dizer, usam uma coisa que são frases já feitas, não é?
Mas o jornal estava na escola comercial.
Estava no local errado, à hora errada, claro, não sei o que é. Claro, portanto, claro. Mas também há os sítios em que a gente faz assim, quer dizer, eu... os meus pais são de condição humilde, eram umas pessoas de trabalho. O meu pai era... A mãe dele ficou sem nada, não sei como, eu não sei, as irmãs dela tinham todas as terras e eram gente proprietária de terras, mas a minha avó materna não tinha, não sei, vivia, que eram as irmãs que ajudavam, elas construíram casa. E o meu pai teve que vir como outros irmãos, ele tinha outros irmãos que vieram, e o meu pai veio para o Porto, ele veio para a tropa, fazer a tropa no Porto, em 26. Em 27 há a revolução do general Sousa Dias, a revolução republicana, e ele entra nessa revolução. E quando acaba a tropa, ele quer ficar cá, e queria ser ou polícia ou guarda republicano, que naquela altura era uma profissão que lhe dava garantia de que tinha um ordenado certo ao fim do mês, e sobretudo, disse-me ele mais tarde, a mim também me interessava, era a farda, porque eu... com uma farda de guarda republicana, aparecia na aldeia e as raparigas andavam todas assim à minha volta, de maneira que assim, nós ainda hoje temos muita coisa pelas fardas. E, mas ele não conseguiu isso e havia um colega dele que estava na tropa com ele, que era da Carris, e que disse, anda para a Companhia Carris, e ele foi trabalhar para a Companhia Carris como agulheiro. Agulheiro era um indivíduo que estava na Praça da Liberdade, com uma cunha, vinha o elétrico, este vai para dizer ali, vira para ali, o outro vai, que era para evitar que o guarda-freio tivesse que sair claro, e mudar, claro. E isso criaria problemas no trânsito, de maneira que ele estava ali. Depois ele frequentou cursos para guarda-freio, para condutor, e teve essas coisas todas. E um dia, foi com um colega ao Jardim da Cordoaria assistir a um concerto que havia no Coreto da Cordoaria, que era a banda do Regimento 18, que na altura era o Infantaria 18, havia lá uma referente, e ele foi lá e viu uma rapariga que era da terra dele, que ele conhecia, a Helena, que ele estava ali, e disse, Helena, estás aqui? Ela estava a servir, criada de servir, numa casa que havia na Rua de Carlos Alberto, que era o Eduardo da Fonseca, que era um estabelecimento que vendia instrumentos de música, pautas de música, e estava ali, havia um senhor que era funcionário do Colégio Almeida Garret, que um dia veio lá, portanto, que veio lá tratar qualquer coisa, porque esse Eduardo da Fonseca era professor de música na Ordem do Carmo e no Colégio Almeida Garret. Ele veio lá tratar de qualquer coisa, e a senhora estava a dizer lá ao senhor que precisava da criada, porque aquela burguesia tinha criada de quarto, criada de sala e cozinheira. A criada de sala tinha, a criada de quartos tinha ido embora, por qualquer razão, e eles ouviu aquilo, vocês querem uma cama? Sempre tu conheces alguém? Eu tenho uma filha que quer vir para cá, mas ela não sabe nada. Mas era, manda-lhe. A rapariga tinha 14 ou 15 anos e veio para lá para criada. Portanto, quando foi ao concerto já tinha 18 anos ou 19. 18 anos. Portanto, eles encontraram-se ali, o Manel e a Helena, e depois casaram. Eu fui o primeiro. Portanto, quer dizer, fui o primogênito. Portanto, quer dizer, há aqui já uma história, que é a história da gente que vem do Porto, vem de fora para cá, e depois se encontra aqui na cidade grande e começa a fazer. Portanto, quer dizer, o meu pai era guarda-freio, tinha guarda-freio ou condutor, ele fazia as duas coisas, só que nos anos 30 aparecem os sindicatos, ele entra no sindicato, era muito reivindicativo, e claro, eles começaram a tirar-lhe trabalho, ele nem sempre tinha trabalho, passou de efetivo a supranumerário, portanto, supranumerário só trabalhava, levantava-se de manhã muito cedo, ia para a remisa à espera que viesse, que falhasse alguém. Se falhasse alguém, ele ia substituir, se não falhasse, não ia.
O famoso ele, tapa-buracos, ao fim.
Exatamente, ele era muito rigoroso nesse aspecto e ele não escondia nada, falava com a família, mesmo eu era miúdo, e havia o meu irmão, o Zé. Depois as raparigas vieram mais tarde. E daí ele falava e dizia assim, eu não tenho trabalho, não há trabalho hoje, não tive trabalho, hoje não ganhei, de maneira que não sei. Primeiro que ele tinha aquele princípio, eu ganhei 10, mas só vamos gastar 5 e guardar 5 para não sei o quê. Tal aquele princípio que ainda hoje, para mim, é uma lição de economia, das coisas, da maneira como eu posso gerir as minhas coisas, o que eu tenho, o que não tenho, essas coisas todas.
De Vigo ao Porto, sem mala nem passaporte. O comboio era tão velho que o fumo cheirava à morte. Pela manhã vim em São Bento, tinha os olhos mal dormidos. Estava na rua um silêncio daqueles de abrir ouvidos. Quando de repente o estrondo de uma explosão fabulosa me tirou quase por terra à esquina da Carvalhosa.
Porto, 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 Porto.
Vi um fumo no horizonte, tomei o trole para baixo. Desci depois do palácio e fui de para a congraxa. Olá, como está, disse eu venho e vossa me sei. De onde é que vem este fumo do inferno, então não vê? E em jeito de despedida disse o meu nome é Duarte. Se vir por aí o diabo, diga que vem da minha parte.
Porto, 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 Porto.
Lá fui andando para o fumo, que agora era quase branco, quando dei com surdo mudo, com letreiro escrito manco. Perguntei-lhe pelo estrondo, respondeu mudo, não fala. A viagem ia ser grande, decidi comprar uma mala. Que dirigi-me ao jornaleiro. Mordeu-me sangue e espirrou nas notícias do janeiro.
Porto, 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 Porto.
A descer a Boa Vista surgiram três atletas, um piloto, outro ciclista e o outro pintava as metas. Perguntei se o estrondo vinha lá das bandas de Leixões. Responderam ao passarmos, só ouvimos ovações. Vi ao olhar da janela dois carros feitos, não fecha. Se alguma janela aberta ou incomoda, peço ao condutor que a feche.
Porto, 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 Porto.
Nos degraus do mercado vi três senhoras em prantos, cobrindo o rosto com véus e o corpo com negros mantos. Pensei, devem ter perdido pai, marido ou companheiros. Responderam qual marido, quem perdeu foi os salgueiros.
Porto, 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 Porto.
Mais notícias do estrondo, fui comprar mais uma mala. Não sabia o que por dentro, fui para o Douro lavá-la. Estava meio vaso d'água, sem ninguém nas redondezas. Mas assim que mergulhei, perdi-me nas profundezas. Voltei à tona molhado, gritei: é povo, é povo. Aquela explosão tão grande era da casca de um ovo.
Porto, 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 Porto. Porto, Porto.
Lá de dentro veio um pinto, saiu e disse: sou eu. Então eu que já nasci, o galo ainda não morreu. Dizem que os pintos não voam, este voou sobre as casas. Os que não voam não querem, olhos cortaram as asas. Dizem que os pintos não voam, este voou sobre as casas. Os que não voam não querem, ou lhes cortaram as asas.
O último tema, grande tema da nossa conversa, é uma crónica que aqui está, o aparecimento dos salgueiros, e também a história do mano. Por favor, não alinhem aí a canhoeira, porque do outro lado anda o meu mano. Não lhe acertem, por favor. E depois, como vê o jornalismo, o Germano há a feliz coincidência de estar cá, de ter passado por muitas gerações, foi colega do Manuel Ramos, do Sérgio Andrade, como diretor do jornal, foi colega do Manuel António Pina e amigo, daqueles amigos para a vida do Manuel António Pina. O jornalismo, tal qual o viu, tal qual ele está,
feito por estagiários, por tarefeiros, por agências de notícias, o futuro do jornalismo. Portanto, o que é que o Germano pensa sobre isto?
A Universidade do Minho tem um curso de jornalismo, e bom, e tem cá dois professores que foram meus colegas, o Manuel Pinto e o Joaquim Fidalgo, foram meus colegas no Jornal de Notícias e estão cá hoje a dar aulas e se seguiram essa via profissional, e bem, porque eles são pessoas muito competentes, muito preparados. Tive o prazer de estar com eles agora há pouco tempo num congresso de jornalistas em Lisboa. O jornalismo é diferente, é totalmente diferente do que era no meu tempo, porque as novas tecnologias alteraram por completo a maneira da informação. A informação hoje chega muito rapidamente às pessoas. Eu dou-lhes um exemplo. Quando eu comecei para falar para os bombeiros da Vintes, que é do outro lado do rio, eu discava um algarismo, o 9, do lado de lá aparecia uma senhora e dizia troncas. Eu nunca soube o que é que quer dizer troncas. E eu dizia a Vintes Oliveira Vilar, que era a estação, e ela ligava, ouvia-se as cavilhas a meter, e aparecia outra menina e dizia a Vintes Oliveira Vilar. E eu dizia assim, a Vintes número 2, que eram os bombeiros, para perguntar se tinha havido alguma coisa, que era a ronda, a volta que se dava nas redações.
O famoso Portanto, PBX. Dizer, o famoso assim, PBX.
Hoje, qualquer pessoa pega num telemóvel, diz que é diretamente em segundos, está em direto com Tóquio, com Rio de Janeiro, com Washington. Quer dizer, a informação hoje é rápida, muito rápida. Havia uma censura. A censura é um assunto que ainda não foi completamente estudado, porque as pessoas julgam que a censura que proibia que se dissesse mal do governo da altura, não era. A censura interferia muitas vezes e era abusivamente usada para cobrir coisas particulares. Por exemplo, havia uns senhores influentes que tinham um problema qualquer, não queriam que viesse nos jornais, ligavam para a censura, que eram amigos. Olha, isto eu não queria que isto viesse. E eles diziam assim, se souber aí uma coisa, mandem cá. Mandavam lá e eles cortavam. Portanto, quer dizer, a censura tinha muitas falhas, era humana, era feita por homens humanos. Aqueles coronéis julgavam-se que eram tipos calaceiros, estavam, não, eles eram pessoas inteligentes, eles sabiam quando cortavam, às vezes cortavam, alteravam, e um dizia preto para acabar por dizer branco, porque eles sabiam como é que punham jogar com as palavras. Não era assim uma história banal. Portanto, havia todas essas condicionantes, e o jornalismo hoje, eu acho que hoje as escolas têm bons professores, têm boa gente, mas depois os alunos, quando chegam, passaram por mim estagiários, vários estagiários, hoje já andam aí alguns, até nas televisões que aparecem, foram meus estagiários, uns, eles e elas, eu tive-os lá, e eles depois chegam lá e aquilo é totalmente diferente, eles vêm com aquela teoria da pirâmide invertida, não sei o quê, tal, tal, e depois lá aquilo é totalmente diferente. A notícia, quer dizer, o Jornal de Notícias foi uma grande universidade de jornalistas. Formaram-se lá homens extraordinários, Manuel Pinto, Joaquim Fidalgo, que vieram para aqui, e outros que foram, depois foram de lá como desempenhar funções de direção e de chefia nas televisões, em rádios, em outros jornais, saíram dali. Porque havia uma escola, e um dos grandes mestres foi este Freitas Cruz, e havia o Manuel Ramos, e o próprio diretor do jornal, que era uma pessoa que não escrevia nada, mas tinha o feeling da profissão. Ele sabia o que é que interessava. E aquelas pessoas interessavam-se pelo jornal, era o jornal. Havia três jornais, como disse há pouco, o António. Havia três grandes jornais, e era preciso que cada um deles tivesse a sua área, porque eram diferentes cada um deles. Se eu tivesse um casaco de peles para vender, não punha um anúncio no Jornal Notícias, que era o jornal da malta dos bairros, que tinha, punha no Janeiro, que era da burguesia, ali é que compravam. Portanto, esta coisa, que é fazer esta diligências, estas diligências, mas no sentido de saber para onde andar e arranjar um espaço para o Jornal de Notícias foi muito importante. E o Jornal de Notícias era um jornal das classes menos favorecidas.
Sim, sim.
Aproveitou-se muito bem da peste bubónica, que afetou muito a classe operária. O Ricardo Jorge foi muito mal visto pela burguesia e eles então, e o Jornal Notícias colocou-se ao lado do Ricardo Jorge e da peste e dos operários e o slogan era Jornal do Povo e para o povo. E conseguiu essa coisa. Portanto, quer dizer, é diferente o jornalismo de hoje, era daquele. Eu escrevia à mão, com um aparo, que tinha colegas que ainda punham manguitos, assim, havia um que usava monóculo. Quer dizer, era um jornalismo romântico, ainda apanhei aquela cauda do jornalismo romântico de sair da redação à noite, ir aos cabarés, mas eram assim com luz, não era como agora, não é? Com aquelas coisas, tinham luz, com uma orquestra, não é? Havia um senhor que tocava um violino. E depois cantava uma coisa que eu nunca percebi, que ele dizia assim, andam lampreias no ar. Nunca percebi o que é que ele dizia com aquilo. Mas eram esses cabarés que eram assim, pareciam umas figuras. A Pavlov, que era uma rapariga que dançava, mandava uns coices e a gente assim. Quer dizer, esse tipo de jornalismo que desapareceu. Nós éramos concorrentes, eu ia...
Mas havia as tertúlias entre os vários jornalistas,
do comércio.
Os de janeiro,
saíamos
às 4 da manhã, às 5 da manhã
e encontrávamos, os cafés estavam abertos até quase de madrugada, a gente juntava-se e depois dali partia. Havia um restaurante famoso, que era o Transmontano, lá perto dos Poveiros, que estava aberto toda a noite, fechava... Só às 7 horas, das 7 às 8, para as senhoras fazer limpeza. E até havia lá dois fulanos, um era o Conde de Lessa e outro era um senhor que tinha lá uma grande indústria, que estavam lá sempre e pegavam no copo da cerveja, iam para o Jardim de São Lázaro e esperavam que a mulher fizesse a limpeza e voltavam ao mesmo sítio. E estavam ali continuamente. Portanto, quer dizer, era a boémia dessa altura. Depois eu tive um problema porque eles puseram-me num horário que era de noite. Eu trabalhei durante anos das 10 da noite às 4 da manhã. Era o horário que eu tinha imposto porque o jornal tinha uma coluna na última página que era notícias de última hora. E eu tinha que arranjar notícias que os outros jornais não trouxessem. E os outros jornais não trouxessem e eu tinha que arranjar essas notícias. De maneira que o chefe pôs-me essa coisa. E eu, na altura... quando me puderem se mudar, ainda era estagiário. O estágio era 2 anos e eu ainda faltava 1 ano. E ainda andava a aguentar o Hospital Santo António, porque eu não sabia, no fim do estágio eles podiam mandar embora, dizer assim, não serves, vais-te embora. Uhum. E quando ele me disse, vais ficar a trabalhar, fazer o piquete comigo, eu devo ter feito assim um gesto qualquer, assim, algum problema, tens algum problema? Disse assim, não, é que... eu ainda estou no Hospital Santo António e agora, saindo às 2 da manhã, ainda aguento chegar lá às 9 horas, mas agora das 4. E aqueles chefes eram figuras extraordinárias, eram homens extraordinários. E ele diz assim:
acabou
assim, Santo António. Olha para mim, acreditas em mim, acreditas na minha palavra de honra? Assim, acredito. Então eu dou-te a minha palavra de honra que não te mandam embora, que vais ficar. Então, pronto, então eu deixei o Hospital Santo António e gostava até de andar, sair às 4 horas da manhã e depois passar ali pelo bolhão e ver aquele movimento. Eram carroças que ainda chegavam com legumes, com carregados de frutas, de hortaliças.
E peixe e tudo.
Peixe e as carnes, aquelas coisas todas. Aquele burburinho, eu atravessava o mercado e via aquela gente toda ali.
Porque os jornais, ao fim e ao resto, ficavam ali os três,
exatamente.
No coração da cidade.
Tudo,
próximos ali.
E depois era as ceias no Transmontano, porque ia lá, eram jornalistas, havia uma sala onde só entravam jornalistas, atores de teatro e um senhor que era o Conde da Covilhã. E um outro senhor amigo do Conde da Covilhã, que era um senhor chamado Urbino Amado, que era muito rico, tinha muito dinheiro, e um dia teve a ideia de mandar servir na mesa onde eu estava com mais 2 colegas. Estávamos lá, mandou servir uma coisa qualquer, uma lagosta, não sei o quê. Eu assim, que é isso? Eu assim, o Faísca era o empregado. O Faísca, que é isso? Ah, mandaram-me perceber aqui. Não, mas quem é que mandou? Ah, não posso dizer. Não queremos que é nada. Pois ele lá dizia, que é lixo. Não, leva. E eles ficaram muito zangados. Nós não queríamos que houvesse nada, não. Nós queríamos ser livres e independentes.
Misturas ali, pelo menos.
Era, o Conde da Covilhã era uma figura, ele aparecia sempre com 2 espanholas. Elas levavam-no ao Grande Hotel do Porto, onde ele tinha uma suíte, metiam-no na cama e roubavam-lhe o dinheiro que ele tinha na carteira. Iam-se embora. Portanto, quer dizer, era um jornalismo romântico, mas nós trabalhávamos com muito afinco porque os chefes de redação, que eram os mestres, eles é que eram os mestres, ensinavam e incutiam em nós o espírito do jornalismo, quer dizer, quantas histórias. Não faças a notícia só assim, aconteceu ontem, não. Conta uma história, pega nisso, conta uma história. Torna as coisas atraentes e, portanto, quer dizer, era neste princípio que nós fazíamos, que trabalhávamos, porque havia a concorrência. Mas quando os jornais fecharam, nós juntávamos todos e não havia comércio, era classe. E depois havia... divertimos, íamos...
Eram todos camaradas,
Ciano, exatamente, era exatamente. Aliás, era o tratamento que nós tínhamos, que... um era de camaradas, uns com os outros. Portanto, quer dizer, era uma vida... não era fácil, não era fácil, porque nós tínhamos que arranjar notícias, mas eu tive sempre uma luzinha, havia uma luz, uma estrelinha que estava comigo e tal, estava sempre comigo. E foi-me acompanhando... e foi fazendo com que criassem também à minha volta, por exemplo, lá no jornal, eu era considerada a pessoa que desenrascava, que fazia coisa. Este gajo é que sabe, este vai resolver. Uma ocasião, houve uma história, desculpem lá, contar-lhes uma história, uma rapariga que tinha um namorado, a rapariga era filha de uma pessoa, de uma família muito importante, daquelas famílias, diziam que o Salazar, quando queria arranjar um governador civil, um presidente da Câmara, telefonava a esse fulano e perguntava quem é que devo indicar, quem é que me diz aí, era assim uma coisa. E a rapariga tinha um namorado, ela estudava enfermagem na escola do Hospital Santa Maria e ela andava a estudar engenharia. E eles encontravam-se num coteque, uma senhora alugava ali para a Rua da Firmeza, e um dia chegaram lá e a rapariga disse que o rapaz estava grávida. Pronto, e estão a ver a reação, o rapaz disse, ai, não é comigo, não é nada comigo. E pronto, e saiu, foi-se embora. E a rapariga ficou assim, muito coisa, e foi a casa, o irmão estava na tropa, ela tinha um irmão que estava na tropa, ela pegou na pistola do irmão, uma pistola militar de guerra. Voltou lá ao coté, disse à senhora que está aquele que vinha, e ela deu um tiro e matou-se. Era, por exemplo, ali há duas coisas, o suicídio e depois a utilização de uma arma de guerra, que era muito complicado naquela altura, ainda hoje, pois, usar uma arma de guerra era muito complicado. Aquilo não se sabia, ninguém sabia, porque a família dela tratou logo de abafar aquilo. Só que há sempre estas coisas, quer dizer, um dos chefes de redação, Manuel Ramos, estava na Brasileira e ouviu ao lado contar a história. Já soubeste o que aconteceu com a filha de fulano? Era um engenheiro da hidráulica, não sei o que é. Vinha num palacete, assim, uma coisa. E o chefe chegou lá ao jornal e disse assim, eu vi esta história assim, 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 e quero a história amanhã aqui. Então, pronto, e o encarregado da secção dos assuntos da cidade começou a distribuir e a mim mandou-me. Eu estava assinado a ir para a morgue para ver, porque o cadáver tinha que ir para a morgue. Portanto, havia ali qualquer coisa, eu tinha que ir para a morgue. Eu fui lá saber, e eu ia para a morgue. Só que o chefe, que era um tipo atilado, sabias, assim, como é que está isso? Bem, o Germano vai à morgue, o Ruas vai ali, assim, não. O Germano arranjar a fotografia da fulana. E eu disse assim, nunca mais arranjo a fotografia. Se a família não quer que saia, como é que vou arranjar a fotografia? Bom, e eu segui aqueles trâmites, que era normal. Fui lá à casa, levei uma corrida do irmão, imagino. Depois fui para o Hospital Santa Maria. Eu lá conversei, quase namorava a freirinha. Irmã, você deve ter umas fotografias. Não temos, que eles não têm coisa. Lá mostrou as fichas, não têm a fotografia. Não sei o quê. Oh, irmã, mas deve haver uma festa, ou vão em uma festa, fizeram fotografias. Não temos nada. E eu andei aquilo a tarde toda e não conseguia a fotografia. Era um falhanço. E eu assim, e agora o que é que eu vou fazer? Já vinha embora, descoroçoado, simplesmente, e resolvi ir ao Diário de Notícias, que eu colaborava lá no Mundo Esportivo, que tinha lá, e eu fui lá ao Mundo Esportivo fazer um último telefonema que eu ia fazer, que era assim a última coisa, e chego ao Vilela, Augusto Vilela, tinha sido um nadador, e era colaborador do Mundo Esportivo, e era um rapaz assim, era muito bonito, assim, as raparigas andavam todas atrás dele e tal, assim, e nadador, atleta e tal, assim. E eu cheguei lá e ele disse assim, ele viu-me, eu devo estar estado com uma cara esquisita, que assim, quem passa-se alguma coisa? Eu disse, pá, anda aqui à rasca. Passa de uma tipa que se matou ali, e queres o quê? A fotografia? Eu tenho, tu tens, eu namorei com ela, e o gajo tinha a fotografia da rapariga. Vejam os acasos da vida, quer dizer, as coisas que acontecem. Eu disse assim, tu tens, mas tens a certeza? Então não tenho a certeza que é ela. Ela até tinha uma dedicatória lá dele. Bem, eu cheguei, quando eu cheguei ao jornal, o chefe que tinha dito, vais tu, vai aquilo e não sei o quê, à entrada perguntou-me, temos fotografia ou não temos fotografia? Eu disse assim, temos fotografia. Eu disse assim, eu sei com quem trabalho, eu sei quem é que faz isto e faz aquilo, eu é que sei. Portanto, quer dizer, e eu fiquei com a fama de ser. Foi uma sorte.
Uh-huh.
Foi uma sorte, quer dizer, e passar por ali, se eu não subisse as escadas do mundo esportivo, não encontrava lá Augusto Vilela e não tinha a fama, não encontrava, não tinha a fotografia. Foi uma sorte, mas quer dizer, mas isto faz parte da própria vida, estas pequenas coisas, quer dizer, que acontecem na vida da pessoa que se encontra no momento certo ou da coisa. Portanto, quero dizer, há também este tipo de coisas que é fundamental.
E para terminar as nossas crónicas, e este é mesmo o final da nossa conversa, o Salgueiros desafio a ler como é que surgiu alma salgueirista, mas essa história deliciosa do quando apontarem a canhoeira um bocadinho ao lado, porque o mano anda ali do outro lado e podem-lhe acertar na cabeça, e isso é que não convém nada.
O Dom Pedro IV foi o rei liberal, o homem do liberalismo, quer dizer, ele estava convencido que... Portanto, o Dom Pedro IV é que era o herdeiro do trono, mas ele era imperador do Brasil e não fazia sentido, não era curial que fosse imperador do Brasil e rei de Portugal, não havia. Portanto, ele abdicou na filha. A filha era uma criança, a Dona Maria da Glória, era uma criança, de maneira que ele abdicou na filha. E o Dom Miguel fez um acordo com o Dom Miguel. O Dom Miguel casava com a sobrinha, era tenente-general das tropas das Forças Armadas e não sei o quê, regente do reino enquanto na menoridade dela. Mas depois, só que o Dom Miguel chegou cá, ele estava no exílio em Viena da Áustria, veio, chegou cá, mandou tudo isso às malvas e implantou o regime absolutista. Portanto, quer dizer, depois o Dom Pedro IV vem defender os direitos da filha da rainha e há o cerco do Porto. Ele entra no Mindelo, desembarca ali no Mindelo, vai para a cidade, mas é cercado pelas tropas.
Aham. Pampelido.
É?
Pampelido. Porque o seu Germano faz aqui a nota.
É Pampelido,
não é no Mindelo.
É Pampelido. Ele desembarca em Pampelido e vem para o Porto e é citado. Ele estava convencido que chegava cá e que toda a gente, porque ele vinha dar a liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de reunião, vocês podem ter cidadãos do mundo, não sei o quê.
O liberal.
Ao contrário, exatamente. Quer dizer, ele foi e ficou aqui. E ele todos os dias saía de manhã do quartel-general e ia visitar sítios onde estavam ninhos de metralhadoras, quer dizer, as defesas da cidade, ele ia visitar, e um dia chegou à Torre da Marca, que é onde está hoje o Palácio Cristal, seria o fundo da Avenida das Tílias, e estavam lá os soldados a preparar peças de artilharia para atirar para o outro lado, para o Candal, em Gaia. E eles diziam, porquê? Porque estão ali muitos oficiais, ora, como sabem, em tropa, matar primeiro é os oficiais, os generais, porque depois os soldados sem generais é a tropa fandanga, fogem, não tem ninguém, fogem. De maneira que eles eram assim, ver aquilo. Os soldados, vamos ver, generais, divisas, galões e tal, e o Dom Pedro IV que chegou e disse assim, não atirem, pode lá estar o mano, podia lá estar o Dom Miguel. Quer dizer, ele ainda tinha esta consideração pelo mano, por exemplo, aquela coisa podia ter, assim... É esta a cena, mas passaram-se muitas cenas com ele desse género. Ele houve ocasiões em que ele só não foi morto por acaso, quer dizer, uma altura que vem uma granada de Gaia do lado de lá para a bateria da Vitória, por exemplo, e ele não é morto porque há um soldado que se levanta e apanha ele com a granada e o imperador está atrás e salva-lhe a vida assim, dessa maneira. Mas ele não se levantou para salvar a vida, ele levantou-se por acaso. E a granada é que foi assim. O Salgueiros é um clube que eu tinha muita simpatia, eu sou portista, sou salgueirista, mas vivo em Paranhos e tenho por Salgueiros uma grande simpatia e joguei futebol pelo Boa Vista. Portanto, estão a ver, pluralismo aqui, não há nada de esquisito. Pluralismo. E o Salgueiros foi formado pela junção de dois grupos. Havia um grupo que era Sport e Salgueiros, que era da fábrica de Salgueiros, que era na rua, ocupava aquele espaço da rua da Bião de Góis, era ali uma grande fábrica de Salgueiros, eles formaram, os rapazes formaram ali um coisa, e havia o comércio, o Sport Comércio, que era do comerciante de rapazes de lojas, caixeiros, viajantes que faziam ali, mas depois juntaram e fizeram. Um dos fundadores foi aquele pintor, o Medina. O Medina foi um dos fundadores do comércio de Salgueiros. Depois eles juntaram-se, fizeram ali. Estávamos na República, portanto, o vermelho vem por causa disso, porque as camisolas foram tingidas nas tinturarias da fábrica de Salgueiros, porque eles eram dali, aquela zona era dali. E era, o vermelho era porque era a República, estavam naquela República. Eles, para formar, para terem dinheiro para comprar botas, andavam a cantar as janeiras pelas ruas da cidade para pedir depois para comprar as camisolas. Compraram camisolas brancas, depois tingiram-nas, compraram umas botas, faziam isso. Portanto, e a primeira grande transferência que há de futebol de um jogador para outro clube é exatamente um jogador do Salgueiros que vai para o Boa Vista, jogar para o Boa Vista. Naquela altura parece que pagaram 200 escudos pela transferência, que era assim um dinheirão. E ele foi para o Gama, mas ele era salgueirista, de alma e coração, e foi para o Salgueiros. E quando estava no Boa Vista, há um jogo que o Boa Vista vai fazer, ele está-se a equipar e veste a camisola do Salgueiros. E o colega lá disse assim, opa, agora já não é essa, tu tens que... Assim, não, eu vou vestir aquela, mas esta, a minha alma está aqui. E por cima da do Salgueiros é que vestiu a de Boa Vista, portanto a alma salgueirista
bem
que vem daí, quer dizer, que ainda hoje é o slogan dos salgueiristas.
Dos salgueiristas.
Final da edição número 487 de Livros com Rome, emissão dedicada à transmissão da conversa com Germano Silva, que aconteceu no Teatro Circo, mais uma conversa do ciclo A Literatura e os Autores ao Vivo. Mote para a conversa mais uma vez a cidade do Porto e também esta sua recente obra Porto Revisitado. Uma edição da Porto Editora. Despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.